Vous êtes agriculteur.
Je suis plus jeune pour que les cabines soient des gens qui nous font pas fonctionner. Allez, la cabine d'elle, hein. Vous avez dit à nous chaviner, c'est que j'ai qui me parle par là comme une mère, c'est eu. Aí, a pessoa do outro lado fica, assim, vamos dizer assim, de gozando com a cala dela, né? Você tá boa?
Eu estou.
Tudo tá aqui? E como tá o medo?
Ah, o medo
tá terrível. Graças a Deus, né? Onde nós vamos começar a matar o medo, viu? Logicamente. Agora, matar mesmo, quer dizer, logicamente, que eu te digo, é dando a lógica para matar. Agora, matar mesmo é coisa sua. Você é que vai matar ou não?
É,
tá. Você está boa?
Não sei.
De pai?
De pai, sim. Eu tenho pequeno
de dar os cavalos aí. Não tem problema nenhum. Não
tem, né?
Tem, não. Está tudo como você fala, cheio de controle. Viu? E o lago, como está?
Ainda está bagunçado.
Ainda não começou a formar o lago?
Estou tentando começar. Está difícil até de
como poder
por onde
começar. Veja, é muito difícil nós realizar coisas. Sabe por quê? Porque nós temos pecha. Pecha em realizar. Esquece de buscar compreender o que se tem que fazer para depois descobrir como fazer o que tem que fazer, para depois começar a fazer. A gente quer sair fazendo, mas nem entender o que é para ser feito e nem descobrir como vai fazer. Então, por isso que eu, vamos dizer assim, disse para você, faça isso. E fui embora. Você fez? É, mas por quê? Porque quis fazer, ao invés de pensar como fazer. Então fica a lição. Da próxima vez que alguém disser para você que faça alguma coisa, você diz, tá bom, eu vou fazer. Mas primeiro vá se preparar para fazer. E não querer, ó, sair correndo. Quem corre, tropeça nos próprios pés. Caminhar com o peito velho para não ficar no caminho. Ai, devagar, devagarzinho. Peito velho, caminha bem devagar. É sempre assim. De põe o pé, permita, coloca, para depois pôr. Certo? Tchau, menina.
Tchau.
Tudo bom? Tudo
bem.
Tem paz?
Mais ou menos.
Ainda bem que pelo menos não se tem Pinóquio aqui, né? A gente vai nos lugares, fechou, tudo bem, tudo ótimo. Já mesmo? Ah, e eu já estou vendo por dentro como estão as coisas, né? Aí fica difícil, né? Provado. Então nós vamos começar a conversar sobre o Evangelho de Tomé, né? Sobre os ensinamentos que estão no Evangelho de Tomé. Só para a moça que não estava da outra vez, e para você se elevar, nós, na verdade, vamos buscar efetir, meditar sobre os ensinos. Não é só uma questão de estudar, mas é uma questão de se aprofundar em cada ensinamento. Buscar a essência do ensinamento, ao invés de ficar preso só nas palavras. E também não é o objetivo de se perder a uma essência filosófica, uma essência cultural. Mas o nosso objetivo é trazer a compreensão do ensinamento e buscar entender, utilizá-lo na prática, no dia a dia, na vida. Porque nós nascemos para fazer reforma íntima. Mas nós não conseguimos fazer reforma íntima porque nós não conseguimos pegar a sabedoria. Você fica só na cultura. Qual a diferença entre cultura e sabedoria? Você sabe?
Cultura é o que a gente faz, sabedoria é o que a gente é.
Não, não é o que é.
É no sentido de praticar.
Sabedoria é cultura em ação. Cultura é um amalho. Você tem um monte de livros lá gatados, você já leu, sabe tudo aquilo. Mas enquanto aquilo não se transformar em prática, não adiantou nada saber. Então o nosso estudo, sempre cada cozinha dessa que nós vamos ler nesses dois passos. Primeiro, compreender o que está escrito. A essência do ensinamento. Porque de esse evangelho, de ter algumas, vamos dizer assim, chaladas, né? Que nós não entendemos direito o que está escrito. Mas, além disso, buscar compreender a essência. E é depois que compreender a essência, vocês tiver a cultura, buscar entender a sabedoria, ou seja, a prática desse ensinamento no dia a dia da vida. Então, para cada coisinha dessa que nós vamos ler, que nós estamos de lozinha, né? É esse o nome de dela, nós vamos ler uma lozinha, vamos decifrar o ensinamento, e eu depois de decifrar, como é que isso se aplica na vida, no dia a dia? Porque se nós ficarmos só na cultura, nós simplesmente armazenamos mais coisas no armário.
Nada mais que no
armário. Isso, mais nada. E não transformou em lago. Então nós vamos começar a transformar em lago agora. E essa questão de transformar em lago, eu quero que você esteja bem atento. Porque veja, o que é uma palavra? É uma representação gráfica de alguma coisa. Então eu posso pensar uma coisa com dezenas de palavras diferentes. As palavras diferentes são seus rios. O lago vai ser quando você ultrapassar a palavra e estiver atento ao estilo. Então, na nossa conversa, eu quero que você lembre o que você já estudou. E aí você vai dizer assim, ah, isso eu vi tal lugar, de dizendo isso assim. Aí você matou o rio e tirou o lago. E quando você tiver o rio, na verdade, todo o rio é água. Você vai ter a mesma coisa, correndo. E você vai querer ficar pulando de um rio para outro rio, buscando a mesma coisa que tem. O lixo é nesse
rio. Agora que tem o rio lá. Água vermelha.
Por isso é que é preciso formar esse lago. Para você ver todas as águas juntas. Ao invés de ficar, ah, eu gosto de deixar a água aqui, ela é mais feroz. Agora eu não gosto mais, vou procurar outra água. Mas é tudo a mesma coisa, é tudo água. Entendeu? E, olha, vamos dizer assim, eu só deixei uma maca, porque você ficou pensando nisso. E não conseguia realizar. E aí, quando não conseguia, mesmo pensando nisso, se lembrava de eu. Foi só para isso.
Ah, muito bem.
Eu não esperava que você fizesse nada
assim. Meu nome. Nesse ponto foi o meu
nome. Quer ver outra coisa? É que nós precisamos compreender as coisas bem direitinho. Jesus Cristo diz assim, se alguém lhe bater numa face, o que você faz?
E a outra.
Isso. Por que vocês não dão a outra? Ó. Jesus não disse para você apanhar
não,
na sua face. Ele disse para você oferecer os apanhos. Não quer dizer que você vai apanhar. Se você levar um tapa de chebate nessa, a outra pessoa apanha e vai dizer, que isso? Não vai bater. Mas nós atas que apanhou aqui, vai apanhar aqui. Consequência lógica e natural. Isso não existe. Consequência lógica e natural é, vamos dizer assim, Não é decisão, não. Como é que é a palavra? É o que eu acho que vai acontecer. Mas não quer dizer. Não quer. É lógico, racional. É fruto do ego. Não quer dizer que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Mas quantas vezes vai não acontecer? É a mesma coisa. Eu estou doente e procuro um remédio. Remédio cura. Existe algum remédio que é 100% eficaz? Então o remédio não cura. Porque se ele curar, tem que ser 100%. Então, eu vou tomar um remédio, mas posso curar ou não. Agora, eu tenho certeza que se eu tomar, eu vou curar. Aí, quando o remédio não faz efeito, eu digo que o remédio é uma porcaria. Mas o remédio não é uma porcaria. Ele faz efeito de um e não faz de outro. Eu preciso trabalhar com a impermanência das coisas. E eu não trabalho com impermanência nenhuma. Eu trabalho com verdade que eu declaro e decreto. Entendeu? Então, não é porque eu disse faça isso que você teria que fazer. Não era para você fazer. Eu não esperava que você fizesse. É por isso que eu lhe disse no início. Você nem sabia o que era para fazer. Eu fiz a figura, fui embora, te deixei um ponto de interrogação imenso. Mas é ótimo.
Porque...
Isso, era isso que tinha que fazer. E não consegui construir o lago. Hoje nós vamos começar a construir o lago. E quando acabar o tudo aqui, você vai construir o lago todo. Até porque eu vou ajudar você a construir o lago. Porque nós vamos estudar o Evangelho de Tomé, mas vai citar a Bíblia, vai citar Buda, vai citar Dikina, vai citar tudo. E só existe uma única verdade. Conhece a verdade e a verdade me salvará. Qual é a verdade? Mas qual é? Deus e sua paixão. Essa é a única verdade do universo. É a única coisa real. Deus e a sua paixão. A paixão de Deus. O resto tudo é eu acho. Certo? Então vamos começar. Pode ler a Lodia 1. E, ó, se quiser fazer pergunta, fica à vontade. Se você se queria que deixou o pedacinho lá?
Só
é, só o texto.
E ele diz, aquele que descobrir a interpretação dessas palavras não experimentará a morte.
Isso. O ele disse, é Jesus Cristo. Ele disse. Aquele que descobrir o segredo dessa palavra não encontrará a morte. O que é morte? Vamos tentar descobrir a essência do ensinamento. O que é morte?
Seria
assim, a falência do corpo humano. Será que é isso para vocês? Morte? Isso pode ser para o ser humano materialista. Acho que vocês estão escolhendo com a lista.
É, para mim não existe a morte.
Existe.
Eu acho que a alma é eterna.
Veja, então, não há morte como término, mas existe morte para você sim.
Mudade de existência, de
padrão. Transformação. Então, para o materialista, a morte é o fim. Mas para o espiritualista, há um processo de transformação. Ou seja, você hoje é uma coisa e amanhã será outra. É certo isso? Perfeito?
É um personagem, né? Da vida.
Então veja, Jesus era espiritualista. Então ele encarava a morte assim, um processo de transformação. Quando ele diz para você, quando você descobrir o segredo dessa palavra, não encontrará a morte. O que ele quer dizer? Não haverá transformação. Se você acaba com a morte, você acaba com um processo de transformação. Ou seja, você acaba com a ideia de que hoje você é uma coisa e que amanhã será outra. Esse é o objetivo de Jesus Cristo, do ensinamento de Jesus Cristo. É que você acabe com esse processo de transformação. Ou seja, que você não mude, vamos dizer assim, de estado, ou não mude de baixão. Não, não haja um processo de mudança, mas que o desencarne seja uma coisa esta, uma coisa contínua, e não um rompimento para começar uma nova vida. É certo isso? Ficou claro? Agora, como será essa nova vida? Será que você diz que a vida do Espírito é eterna? Será que nós podemos continuar vivendo eternamente nessa carne? Não, para 300 anos. É, ela é construída para viver 300 anos. Você só usa um pouquinho que você paga ela. Mas ela pode durar 300 anos. Mas ela não pode ser eterna. Porque a única coisa eterna no universo é o Espírito. O próprio universo. Então
Jesus quer que a gente se torne espírito,
em carne. Já que você não pode ser em carne depois da morte, e se ele quer que exista um único tipo de vida sem transformações, o objetivo dele é que você aprenda a viver a vida carnal como espírito. E não você ser um ser humano, seu espírito se transformar num ser humano e depois se transformar de novo em espírito. Essa é a essência do ensinamento do mestre.
Mas então a necessidade da matéria é
sempre? Não, a matéria é, vamos dizer assim, um estado, uma parte da existência do espírito, ele passa ligado à matéria, e outra parte não. É necessário períodos onde você esteja ligado da matéria. Mas isso não quer dizer que houve o fim da vida espiritual e o início da vida material, para depois haver o fim da vida material e o início da vida espiritual. É uma vida só, espiritual, onde você está em determinados espaços ligado à matéria e em outros não. Mas é uma existência só. Não há essa mudança de desencarnado para encarnado, de encarnado ou de espírito para ser humano ou de ser humano de volta para espírito.
Eu estou entendendo que você quer dizer o seguinte, que cada vez que a gente reencarna, a gente já vem com uma evolução. É isso?
Sim.
E não começar do zero como muitas
vezes. Isso é realidade, mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você tem que deixar de decalar-se ser humano e começar a viver a vida humana como espírito, com os valores espirituais e não com os valores materiais.
Eu acho que a gente vai chegar no ponto de uma evolução dessa, a gente já vai ter mais pessoas que não vai nem ter mais esforço físico.
Dá mais.
Dá mais?
Dá mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. No livro do Espírito é escrito assim, a evolução do Espírito só acontece quando ele está preso a uma matéria mais densa.
Eu não faço nada.
Por quê?
Estava lembrando de uma coisa, eu não sei o porquê, mas eu sei que é a única forma...
Porque aqui você faz prova.
Eu pensei nisso, que você vem para poder testar e ter
o testar o seu ensinamento no campo espiritual. Então, veja, você estuda o ano inteiro no campo espiritual, aí vem para cá e fazer a prova final. Se você passar na prova final, você evolui. Se você não passar, você vai repetir o ano, vai estudar tudo de novo e depois vai ter que fazer outra de prova final. Então, nunca
então,
vai testar...
É aqui, não, lá.
É aqui, só. Lá não se faz. Lá só estuda. Então nunca vai deixar de haver encarnação. Agora, a forma de você viver durante a encarnação vai se alterando de acordo com a sua evolução espiritual.
Então a ideia do juízo final também é meio capenga, entendeu?
É, juízo final.
A gente vive e daí vai lá para fazer o juízo. Então é o contrário. Mas aí eu acho que para você fazer a animação, o que você vai aprender, daí com o cliente, como você vai...
Essa história de juízo final, na verdade, vamos dizer assim, essa série de provas corresponde a um curso. É assim, primário, que faz cada ano do primário. Aí chega no último ano do primário, você tem que ir para o ginásio. É isso? Nesse último ano de primário, é o juízo final daquele ciclo. Aí você vai abrir um novo ciclo que vai ter um juízo final. Então a Terra está passando por um final de ciclo. Um juízo final do mundo de formas e expressões. Agora quem passar vai para o final, vai para o mundo de regeneração. Quem não passar vai ficar no mundo de pobre de pessoa. Vai repetir o último ano do primário. Como assim?
A gente vai continuar, então, sem se encarnar.
Na verdade, eles que vocês estão chamando de sultão é só uma nave, que vai para outro país.
Quem não for.
Quem não for aprovado. Porque dessa vez, eu só vou lhe responder. Porque dessa vez é como se a Terra, como escola primária, não tivesse mais turma de escola primária. Ela só vai ter turma de ginásio. Então você não tem como estudar aqui. Você tem que ir para outra escola. É só isso. Não é ser mandado para o inferno, não é ser degradado, não é nada disso. É só que aqui não tem mais a turma que você vai ter que frequentar. Só por isso. Agora sim, nós vai ter 5 processos de encarnação entre a APA. Porque a encarnação não é, na verdade, se ligar só a uma matéria. Há detalhes por trás disso que nós vamos estudar. E a matéria não precisa ser sempre nessa forma e nessa densidade. Então, por exemplo, na Lua, existem espíritos encarnados e desencarnados. Só que eles estão numa densidade de encarnação que um ser humano nessa matéria não vê. Mas eles estão encarnados. É por isso que eu digo, vocês dizem que não tem gente na Lua, mas quando a nave estava indo embora, tinha gente dando tchauzinho. Vocês é que não viram. O cara agora...
É como se a gente fosse sutilizando,
né? Isso. Quanto mais você evolui, mais sutil é sua matéria. Mas ela sempre será dividida em dois mundos. Um mundo mais sutil e o outro menos sutil. O mundo mais sutil é onde você estuda e o mundo mais menos sutil e o mais sutil é onde você faz foco. Porque, além da sutileza da matéria, existe o chamado véu de esquecimento. Ou seja, peço o livro e vamos fazer a prova. Que fazer a prova com o livro aberto é muito fácil.
É, mas a gente vai cada vez mais trazendo mais lembranças.
Ah, sim, porque cada vez mais você vai integrando o conhecimento a você. Você não precisa do livro.
É como se cristalizasse.
Isso. Aí você não precisa da cola, da memória. Porque você já botou aquilo, aquilo já passou a fazer parte do você. Na verdade, a prova é essa. É você provar que você aprendeu a tal ponto que aquilo faz parte de você. É da sua natureza. É difícil explicar porque são valores que vocês não compreendem. E nem tem palavras para se falar. Mas é isso. É como se você tivesse que provar que aquilo agora já faz parte de você. É natural você usar aquilo, ao invés de você ter que raciocinar, ter que pensar, ter que decidir o que fazer.
E a gente prova para a gente mesmo,
né? Não, para Deus. Toda prova é para Deus, que é o
Supremo. Quando a gente volta da prova, a gente fica perante alguns seres que vão definir para onde a gente vai, né?
Não. No universo, tudo quem decide é Deus. Mas ele não decide a mim ou a você.
Ele vê você.
Ele
vê você.
Não, existe encarnação, mas encarnação não é o que você imagina. Deixa eu explicar então para você, mas eu vou explicar, mas vou dizer assim, não quero entrar no detalhe profundo, mas vai entrar ao longo do tempo. Você já leu o nosso lado até ali? Acho que todos ali. E tem uma hora que o André Luiz entra numa enfermaria imensa. Tem milhares de espíritos ali. Deitado cada um numa maca. E André Luiz observa pela atividade dos olhos, pelo mexer, pelo se debater, que está havendo atividade mental. Lembra desse pedaço? E aí André Luiz pergunta para o seu mestre, mentor, o que está acontecendo? Ele diz, eles estão vivendo a vida deles. Então não há uma encarnação no sentido de você estar ligado a essa matéria, que é como vocês chamam de encarnação. Aliás, é pior, vocês acham que vocês estão presos dentro da matéria. E não é isso, nunca foi. Vocês estão ligados. Tanto que no livro do Espírito, quando pergunta onde está o Espírito, o Espírito da Verdade diz, está em todo o corpo. Ele não está preso ao sistema, ele está ligado a ela. Mas essa ligação não é física, ou seja, tem um corpo e você se coloca aqui. Você, na verdade, está lá, deitado na maca. E o corpo, ela, eu, essa sala, está dentro de você. Ele não existe fora de você. Dá para compreender o que eu estou dizendo? Você conhece o nome para isso? Pode falar, é isso mesmo.
Eu perdi um pouco, não tem que dizer isso.
Eu sei que vocês não entenderam
direito. Ela está lá.
Ela está lá, deitada. Não está aqui ligada nesse corpo. Porque esse corpo só existe na mente dela. Nela deitada lá. Esse sofá só existe na mente dela deitada lá. Você está deitada lá. E não está aqui do lado dela. Tem um nome para isso? Ritual. Tudo isso é ritual. Então é nesse sentido que ele diz, não há encarnação, não há um mundo que você se desloca do outro para cá.
Mas isso é mental, né?
Sim. O mundo é o que você pensa.
Por isso que essa coisa do presente e do passado é relativo.
Sim, porque não existe presente nem passado. Não há lugar para isso.
São todas as velhas. Eu já fui e elas estão lá na minha mente.
Ixi, está no mesmo lugar. Gente, vocês já viram o filme? Qualquer um filme. O que é um filme? Um monte de fotografias que ao passar tão apto, zela a ilusão do movimento. Então não existe passado, nem presente, nem futuro, porque são fotografias. São instantes perfeitos. Só um instante. Acabou aquele instante, ele não vai para lugar nenhum. E acabou, começa um outro instante. Mas só que isso se processa numa velocidade tão grande que você vê o baixo subindo. Você tem a ilusão do movimento do baixo.
Mas a gente sente também.
Não, você não sente o baixo, você tem percepção. Percepção não é sentir. É perceber. Se você for cego, você não vai ver um barco levantar. Ó, Guilherme, acho que eu fiz isso com você da outra vez. Pega seu barco. Não, eu disse para você pegar o barco, não ter uma percepção do barco. Pedro, você não pegou o barco. Você criou aqui uma sensação que encontrou matéria. Então você não viu o barco, você não pegou o barco. Você percebeu matéria. Você, espírito, sem usar o corpo, pega o barco. Não sabe só por quê? Porque não existe barco. Não tem que ser pego. Tudo no universo é energia, não existe matéria. Não existe matéria no sentido do universo. Chama energia. Uma energia que você está codificado para vê-lo como sofá. Então, eu vou dizer para você assim, vamos dizer assim. No livro do Espírito está escrito assim. Existe um único elemento no universo que forma tudo. É o chamado fluido universal. Então o universo é formado a partir do fluido universal. Tudo. Mesmo, isso também é pergunta do livro dos Espíritos, os elementos que vocês chamam primários. Então o oxigênio e o hidrogênio também é formado de elementos. Se o que está aqui do seu lado é fluido universal, se isso aqui é fluido universal, qual a diferença disso para aqui? A não ser a diferença que você cria para dizer que você é baixo e aquilo é alto. Então veja, é assim que não existe encarnação. Você está lá deitado vivendo mentalmente essa vida. Você não está encarnado. E aí existe, como existe o karma individual, existe o karma coletivo, existe. Assim existe a programação, a codificação individual e a codificação coletiva. Se vocês olharem para esse tapete, vocês vão ver a mesma coisa. Mas porque vocês estão, vamos dizer, ligados no mesmo programa de computador para ver enxuvecimento. Para ver o fluido universal sob a forma de um tapete vermelho com desenho.
Também
é
a imagem de dizer que a gente está deitado lá em algum lugar, né?
Também é modo, porque na verdade o espírito está onde o pensamento está. Então o perispírito está lá deitado. Mas se você está vivendo uma coisa, você está no que você está vivendo.
E aí a gente sempre vai estar deitado no mesmo lugar, não?
Também não. E cada lugar que você deita também é uma posição de você.
É, porque também o perispírito vai mudando a forma dele.
Isso. Então deixa eu dizer para você o que é o universo. Isso, mas na realidade, o que é o universo? É um montão de fluido universal. Vamos dizer assim, o universo é uma massa de bolo. E que você desenha um pedacinho da massa de bolo, um sofá, no outro você desenha um tapete, no outro você desenha a televisão. Então tudo é uma massa de bolo só. E você está nessa massa de bolo. Só você ir daqui ao seu trabalho, você precisa pegar carro?
Ainda precisa.
Mas não existe trabalho, não existe carro, não existe isso aqui, você está no mesmo lugar.
É que ai, muito sem graça lá, ainda bem que eu estou aqui.
Ah, a minha
filha. A gente faz isso desse que vem, né?
Na verdade, você faz tudo isso para manter a ilusão que você está indo trabalhar, que você está indo fazer, manter a ilusão que o ego está indo dizer que você está fazendo.
Mas a história
de ficar
lá deitado também
não
tem muita graça.
É, Vida, tem muita graça. Você não vê graça nisso.
É, eu não entendi direito para falar disso.
Não, você não vai entender direito porque você não vai conseguir entender isso tão cedo. Porque você precisa de imagens para entender. Não há imagem que vai isso. Então, por enquanto, só saiba. Que aí é o que eu digo. Então, vamos agora... Na prática, o que interessa isso para a minha vida? Na prática, esse ensinamento de que você vive uma posição mental, o que interessa isso para a minha vida?
Não, isso daqui tudo não dá tanto valor.
Também, mas mais importante não é isso. pode entender que se você mudar sua mente, o mundo inteiro muda. Se ela mudar a mente, não criar os valores que dá medo dela, dá mais ela vai ter medo do mundo. Então não são as coisas que lhe deixam com medo, é você que põe medo na posição mental que você está vivendo.
Essa é a nossa escolha, né?
Isso, é o livre-arbítrio do espírito. Só isso. Essa posição mental é toda orientada no sentido de você povar o amor a Deus, é toda criada como karmas e como povas. E aí, cada forma que você faz, em cada karma que você vivencia, você tem o poder de escolher um sentimento para interagir com aquilo. Então, ela criou aquela projeção mental. E ela mesmo criou um medo para interagir com aquilo.
Para eu falar muito que a gente tem uns contratos, né? A gente pode escolher um contrato diferente. Então, é mudar o pensamento.
Isso. Na verdade, esse contato, veja, quando ele diz, você tem, pode criar um contato, você pode usar um contato diferente, ou seja, contatou antes.
Poderia usar um contato diferente.
E, então, veja, você, para cada situação, você tem diversos caminhos ou contatos. Você escolhe um caminho. Você, se você escolher medo, você vai zerar um próximo acontecimento. Se você zerar escolher tônico, você vai ver lá um próximo acontecimento. Se você escolher indiferença, você vai ver lá um próximo acontecimento. Se você escolher amor, você vai ver lá um próximo acontecimento. Mas todos esses acontecimentos já estão escritos antes. E aí aqui, durante a encarnação, você vai escolher os caminhos que você quer pegar. Mas você viveu esse? Os outros morreram. Mas esse não é novo, não foi criado agora, não foi zelado agora, foi zelado antes da encarnação.
Você
criou como uma pergunta. Tudo que acontece na vida de nós é uma pergunta de Deus. Você vai me amar ou você vai escolher outro sentimento? Porque se você ama Deus, para que tem medo?
Por isso que o amor é assim
que o amor universal. Porque ele é o caminho eto a Deus. É a estrada estreita, onde você vai curtindo a sua vida, andando pelos caminhos que você escolheu, mas curte de hoje em Deus. O eto você vai lá na ponta direita para voltar na ponta esquerda e só andou em equilíbrio. Não subiu nada.
Mas então, quando a gente vem para cá, a gente tem um projeto alinhavado, todos os caminhos estão ali.
Claro.
Totalmente. Não há possibilidade diferente daquele que já foi escravizado.
Não, não há. Veja, você não pode mudar o destino. Você pode mudar de destino. Você pode mudar de um destino para outro. Mas que há um destino novo, não.
É que a gente sabe o que está fazendo aqui,
né? Isso, é o que eu disse. É, você imagina uma consequência lógica. Eu fiz isso, vai dar naquilo. Aí você faz e não dá. Ou seja, você quer colocar uma coisa lógica, mas não existe essa lógica. Você não sabe que caminho você está pegando. Você não sabe o que você escreveu no final daquele caminho.
Mas a tendência é a gente começar a lembrar do
resultado. Sim, quando você abandona o eu. Quando você abandona o poder de fazer, quando você abandona o poder de comandar o destino, quanto mais você vai, isso nós vamos estudar aí, de quando Jesus diz assim, tudo será revelado. Mas para isso é preciso que você se reconheça como espírito, como filho de Deus. E se você não se reconhecer, você não tem como receber informação. É o que eu digo, veja bem, o espírito já tem todo o poder. Você não pode aprender nada nessa carne. Aqui não é lugar de aprender, é lugar de povar. Então, veja, tem gente que quer experimentar, aprender a sair do corpo. Fazer viagem astral. Não é isso? Mas você já sabe viver sem o corpo. Você não vai aprender. E também Deus não pode deixar todos aprenderem. Por quê? Porque pode ter um que quer aprender a sair do corpo para ir ver a vizinha tomando banho.
senhora que tem mesmo.
Então veja, Deus vai dar a cada um de acordo com a sua obra, com a sua intenção. Então se você tiver a intenção de auxiliar o próximo, Deus vai lhe ajudar, vai lhe ensinar a sair da carne, a elevar você a sair da carne. Está bem datado, porque senão não estava aqui fazendo porta. Ficou claro agora o que é viver essa vida sem ser materialmente? É viver com essa realidade. É você começar a transferir isso para a sua vida. Não é para você deixar de viver a vida carnal, mas você começar a viver a vida carnal como se fosse um filme passando na sua frente. É a carne que está vivendo isso, não você. Então você sai para... Você, vamos dizer assim, vai junto com a carne quando ela vai para o trabalho. Mas você fica vendo a carne trabalhar. Isso não dá cansaço. Isso não dá injustiça. Isso não dá de orgulho. Isso não dá soberba. Porque não é você que está fazendo. Ou não é você que está sofrendo a reação daquilo. É a carne.
É como se a gente estivesse assistindo a vida da gente.
Esse é o ensinamento no Bhagavad Gita. Krishna diz assim, repousa em mim, o Deus, é um maúculo, repousa em mim e assista a sua vida. E olha lá, a carne está tomando um tapa.
É, porque tem umas situações até da minha vida que eu experimentei, que eu vi, que eu fiquei meio amortecida, porque eu estava sentindo.
Mas é esse é o ideal, é você sentir. Porque enquanto você for a carne, você vai ser obrigado a escolher sentimento de ser ferido e vai querer reagir. Não tem jeito. Mas quando você entender que o tapa foi dado na carne e você está aqui em cima chovendo, por que você vai reagir?
Eu achei que eu estava ficando doida.
Não, mas sim, senhora, deixa eu dizer uma coisa. No final deste livro você vai se considerar maluca.
Mas aí...
Da hora que você se considera maluca, você ficou santo.
Na verdade, se a gente ter esse treinamento de olhar a carne e não reagir a nada que ela está passando, é quando a gente não tem mais ego
mesmo. Isso! É quando você vive a vida material como espírito e não mais vive a vida material dominado pela ansiedade do ego.
Você não vai mais se magoar por aquilo que a pessoa fala, porque não se atinge mais.
Estamos começando a formar o lado? Não adianta dizer você tem que vencer o ego sem você entender o que é o ego, sem entender como se processa a ação com o ego, e aí você entender tudo isso. Aí ontem, na casa do Gandão, nós falamos sobre ego, essa coisa, aí eu disse assim, então, partindo desse peixe todo, o marido que a uma outra mulher não é um cachorro safado sem vergonha. Aí eles pularam, não, peraí, também não é assim. Aí é que vem o ensinamento. Ou você vive a vida toda no sentido espiritual, ou você vive a vida toda no sentido material. Porque não se pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Ou seja, eu não posso pegar esse ensinamento e colocar na prática quando me satisfaz. É, mas é isso que se faz. Quando acontece uma coisa errada, foi obra do diabo. Quando acontece uma coisa boa, foi obra de Deus. Ou tudo é do diabo, ou tudo é de Deus. Então, veja, essa conclusão que você chegou é perfeita. Agora você tem que aplicar a tudo na sua vida. Não só o que você gosta. Não só para conseguir o que quer. Agora, o problema é que muita gente conhece isso que você está falando, mas só aplica na hora que lhe interessa. Na hora que não lhe interessa, não é bem assim.
Diz que tem um livro que chama Curso de Milagres, eles trabalham muito assim, do que não existe, do que não existe, da energia com a matéria, que é para a gente pensar a deixar de dar valor para aquelas coisas materiais.
Isso, esse ensinamento, e por isso eu disse, vou passar por lá, não é para nós, vamos dizer assim, formar teorias científicas sobre o que é isso. mas é simplesmente para nós compreender que isso não existe e, a partir disso, zelar uma nova forma de interagir com isso. O problema é que tem gente que pega esse ensinamento e quer criar tratados científicos, quer criar, fazer coisas gibilabolantes, no termo científico. E aí não faz o que veio fazer, promover a sua reforma íntima, promover a sua mudança de interagir com aquilo.
Então, mas é uma coisa assim, é, se a gente nem fala assim, você não se incomoda com o que a pessoa faz com você, não se magoa com aquilo, e o que acontece dentro do aqui é as pessoas estarem sempre se magoando, sempre fazendo coisas que você fica... magoada.
Ninguém pode me magoar.
Não, é, no sentido assim, de humano.
Ninguém pode me magoar. Veja bem, a mesma coisa que é feita a você e você se magoa, tem gente que é feita a mesma coisa e não se magoa. Então, o magoar-se é uma decisão íntima sua para reagir a um determinado acontecimento.
Mas então, isso que eu ia falar. Mas se você não se magoa com aquilo ali, que é aquele fato de você ficar com uma faixinha de presépio, né?
Isso. Burro.
Burro.
Otário.
Otário.
Isso. Você sabe me dizer um grande burro? O maior burro que já teve, o maior otário que já teve nesse planeta?
Se
podia ser um ex-lei e foi ser carpinteiro. De poder, com um toque de mão, de vencer a todos, derrotar todos os exércitos. E acabou lá, ó. Acabou. E aí eu me lembro que ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém chega a Deus a não ser através de eu. Ou seja, você não vai chegar através de Deus enquanto você não for otário, enquanto você não for bobo, enquanto você não for tolo. Você nasceu para ser isso. Aí, mas o problema é que você dá valor ao que os outros falam. Mas aí é decisão sua. Aí é você querendo defender o seu lado humano. Não se serve a dois senhores ao mesmo tempo.
Mas é muito difícil a gente lutar com essas
coisas. Pode ser boa a conclusão aqui que a vida não é uma atividade física, mas é uma atividade mental. Concordou com eu? Sabe quanto é difícil fazer isso?
Pode não mudar o pensamento.
O quanto você disser que é difícil. Se você disser para você mesmo que isso é impossível de ser feito, jamais você vai fazer.
Mas isso, quando essa história toda, a gente não se afetar com a situação, mas a gente tem que se posicionar, essa é uma grande dúvida.
Tem que se posicionar sempre.
Mas isso não implica... Eu nunca quero
que tem que se posicionar sempre. Que posição você tem que tomar sempre? Louvado seja Deus.
É.
Graças a Deus. Ou seja, você tem que se posicionar sempre no sentido de amar a Deus e sentir-se amado por Ele. O Edson não tem que se posicionar nada. Então, alguém passou a sua perna em você. Graças a Deus, eu vou amar a Deus por ter passado a pele em mim e vou me sentir amado por Deus, pelo outro ter passado a pele em mim.
Deus
não precisa fazer? Não. Não, você não faz nada mesmo, porque faz é Deus. Deus é causa primária de todas as coisas. Causa primária quer dizer causa primeira. Então ele é causa primeira de lhe passar a pele e é causa primeira da sua reação. O problema não é o que você faz. É como você vivencia com o que está acontecendo. Então, se você vai reagir, se você vai brigar, se você vai gritar ou não, não é o problema. O problema é você gritar porque está com raiva. O problema é você brigar porque se sentiu ferida. O problema é você ficar feliz porque aconteceu o que você queria.
Mas é possível,
eu,
graças a Deus, e mesmo assim, olha.
Você não peça, você é isso, você é aquilo.
Não, não,
e você está dando graças a Deus.
Mas eu não concordo.
Está certo. Mas você, mas a sua preocupação não deve ser se você decidir se vai dizer se está certo ou não. A sua preocupação é estar amando a Deus. Agora, se você disser que está certo ou não, é Deus que vai dizer para você. E... Porque se o trauma daquela pessoa precisar que você diga que não concorda, você vai dizer que não concorda. Agora, se o karma da pessoa precisar que você diga que concorda, você vai concordar. Agora, isso você vai agir porque é o que ele precisa. Agora, como você vai estar nessa relação, aí é você que decide.
Aquelas coisas que eu falei da última vez, tem coisas que eu acabo falando, quando eu vejo eu já falei, mas eu não estava
aceitado. Mas você tinha que falar. Agora, se você, vamos dizer assim, falou com raiva, você está com raiva dele, chateada com ele, com isso ou com aquilo, ou se você falou, eu estou bem feito, falei tudo que tinha que ouvir, aí você está tirando vantagem do trabalho de Deus. Você conhece o nome, de quem tira vantagem do trabalho dos outros?
Aproveitador.
Eu tenho um nome pior que esse. Como é o nome daquele que fica com o dinheiro da mulher? O ser humano é o cafetão de Deus. Deus age e ele quer ficar com o aí você está querendo tirar o lucro, porque o sofrimento também é lucro para você. Olha como eu sou, assim, coitadinha. Eu sou já. É lucro também para você.
Aí ele está se magoando muito.
E esse se magoar é fruto da sua verdade, é fruto do seu ego. Eu falei o que tinha que falar, na hora que tinha que falar,
mas
eu falo
que tinha
que
passa,
falar.
Eu falo
fácil, não. Não, você fica se magoando.
Você fica magoada, você está dizendo muita coisa para o seu ego.
Isso tem outro nome também. Eu não gosto de falar. Você fica repetindo a mesma coisa a vida inteira. Eu não devia ter feito. Isso é masoquismo. É isso. Isso tudo está equipado ali, ó. Tudo isso que nós estamos falando está equipado ali. Porque se você não começar a viver com isso, você vai ter que passar por um processo de transformação. Você vai ter que voltar a viver com isso. Porque isso é a vida do espírito. Se você só colocar isso em prática durante a vida, não há transformação. Você sai da carne indo brincando no céu e vai embora. Agora, se você não fizer isso, você vai ter que parar um determinado momento e avaliar tudo isso para voltar a ser o que era. Na verdade, vocês estão preocupados com a morte, desconhecer a... Como é que eu posso dizer? Os fatos da morte. Os livros dos Espíritos têm um capítulo inteiro dedicados à pergunta. Quando o espírito sai da carne, quando o espírito é desligado. Depois de desligado, ele fica aqui e vai para outro lugar. E se esse espírito durante a vida fez aquilo, ele pode ganhar aquilo? Quer dizer, se quer saber como se possessa materialmente fato esse desligamento. O espírito da verdade sempre responde assim, às vezes, de vez em quando, nem sempre. E detém. Por quê? Por que ele não afirma, dando você ao processo de desligamento, ocorre isso? Por que ele não afirma? Porque a morte é individual. A morte é um karma. O processo, os causos que acontecem na morte, é o karma. Depende da forma que você viveu. Então, em vez de você se preocupar em morrer, como você vai morrer, ou como vai ser depois da morte, se preocupe em mudar-se agora. Sim, mas veja, o que é cultura? É o ego do planeta. Que você tem que vencer, que você tem que desmoronar. É o ego do planeta. E, nem é o ego do planeta, é o ego do país. Porque tem país que não é isso. Então faz parte do seu karma. Você tem também que lutar contra isso. Não adianta só dizer, eu aprendi isso, eu tenho que viver com isso.
participante, também, da gente quebrar o sistema, a gente fica com um arquétipo, assim, de guerreiro. Aí fica quebrando tudo que está na tua frente.
É, mas o problema é que você tem que quebrar para você.
Pois é.
Alguns têm a missão de quebrar para si mesmo e ensinar os outros. Alguns. Mas a maioria vai acabar quebrando para si. E não precisa sair ditando o mundo. Mas você precisa. E você faz parte da missão. Então veja, você, além de ter que vencer para você, você tem que ensinar os outros para vencer. Então é diferente. Então você está, vamos dizer, sendo taxada de guerreira, porque precisa ser taxada de guerreira. Faz parte da sua missão. Porque aí alguns, vamos dizer assim, invejam a sua colagem e querem saber como é que se alcança aquela colagem. Então, na verdade, isso é para chamar a atenção dos outros para que você possa cumprir sua missão. Se você estivesse no seu cantinho anônima, ninguém viria. Não vai mudar. Ela vai chamar a atenção das pessoas para que busquem o ensinamento para as pessoas se mudarem ou não.
Nenhuma sutraia fala na dela do bicho. Não brinque.
Os outros dois
que perceberam
que
estavam incomodados
com a surpresa. Tem uma historinha do Litido Azul, vocês conhecem? Era uma menina que ia para a escola numa cidadezinha do interior, grande. E a professora gostava muito daquela menininha, via ela sempre com as roupinhas outras, velhas. E um dia ela comprou um vestido azul e deu para aquela criança, porque ela gostava muito. Ela chegou em casa e mostrou para a mãe. A mãe que fez ela ver, ela achou muito bonito. E quando ela estava com o vestido, a mãe viu a sujeira que eles viviam. Porque o vestido constatava. Aí a mãe começou a arrumar a casa, limpar a casa, varrer a casa, a deixar mais bonita por causa do vestido. O pai, quando viu a casa mais arrumada, viu a sujeira externa da casa. E aí começou a pintar a casa, pintar o muro, arrumar o jardim, para ficar de acordo com o interior da casa, que tinha ficado assim, para ficar de acordo com o vestido azul. E aí o vizinho começou a fazer a mesma coisa, e quando chegou a cidade toda mudou. Por quê? Porque uma professora deu um vestidinho para uma criança. Então, na hora que você fizer a sua mudança, você acaba influenciando toda a sua comunidade. Então, isso também está nesse livro, nós vamos estudar. Jesus diz assim, o reino de Deus é como uma mulher que se coloca contigo num zau e sai interessada. Só que esse zau está furado. E o trigo vai caindo, né? Então, você se evolui e você sai pela vida, vivendo com a sua evolução. Isso deixa um ar que faz as pessoas absorverem aqui. Agora, se você falar e quiser ensinar o outro, não adianta nada. Então, beleza. O que Jesus quer dizer quando diz que quem descobrir o segredo dessas palavras acabará com a morte? Quem descobrir o segredo dessas palavras atenderá a viver como espírito da. Atenderá a viver da dentro do padrão espiritual, ao invés de viver dentro do padrão material. E aí nós entendemos mais dois ensinamentos. O primeiro é quando ele diz para Nicodemos, na verdade, verdade vos digo, é preciso nascer de novo da água e do Espírito. De não é encarnar, é renascer na própria vida. A reencarnação não garante evolução espiritual. Não adianta você ficar encarnando. Se você, em uma determinada vida, você não é nascer como espírito durante a encarnação, você não evolui nada. Isso. Só tem um detalhe. Porque isso é até fácil. Muitos entendem isso assim. Mas tem um detalhe muito grande que vocês esquecem. O que, que é preciso para você renascer? Esse é o problema. Todos querem renascer, mas ninguém quer se matar.
Depois que fala, você tá louca. Vai se matar,
rodar, não.
Isso. É matar quem? Quem você acha que você é? Qual é seu nome? Não.
Não.
Você tem que matar a Suzana. Para você renascer em espírito. O ego, as verdades que compõem você. Então os ensinamentos deste livro são no sentido de ir contrário a toda a verdade que você tiver. Quem lê esse livro e quer entender esse livro com as verdades que tem, não entende. Porque ele quer renascer sem se matar. E aí nós entendemos mais um ensinamento, a exueção. O que é exueção? É você sair da carne sem haver morte. É você continuar a existência dentro da sua forma espiritual. Isso. O morto, quando se acha ser humano, ele não acorda do outro lado como espírito. Ele vai ter que acabar com toda a humanidade dele depois da morte, depois do desencarne, para poder voltar a ser espírito. Agora, aquele que faz a sua reforma, aquele que alcança a exueção em vida, o renascimento em vida, quando sai da carne, alcança a exueção. E foi o que o Cristo fez. Ele matou o Jesus e virou o Cristo. Isso. O Buda fez isso. Buda não fez isso? Não matou o Siddhartha Gautama e não nasceu como Buda?
Buda matou a
Isso! O Cristo matou. O Jesus Cristo matou a personalidade de Jesus para ele nascer como Jesus Cristo. Esse é o objetivo desse estudo. É analisar cada realidade e verdade da sua vida para que você possa destruí-la. É avaliar as verdades no sentido de você destruí-la, não no sentido de que há realidade nova. Qual é a cor daquela parede de hoje? E se eu disser que é azul, eu estou errado? Você consegue ver azul ali? O azul está aí? O banco não é a soma de todas as cores? Então tem azul ali. Enquanto você não destruir o banco, você não vai ver o azul. Agora, se você destruir o banco e botar azul no lugar, não adiantou nada. Você tem que entender que o banco é a soma de todas as cores. Você tem que entender que em todas as verdades existe uma só verdade. É por isso que o Buda ensina o não eu. Quando nós entramos no conhecimento do não eu, nós achamos que é negar nós mesmos. Mas não é isso. É o contrário. O não eu é o eu formado pelo todo. Não existe eu. uno, mas existe eu composto por tudo. Diz, fala alguma coisa. Qualquer coisa. Já falou, né? Não sei. Diz, eu diria que foi uma vaca que falou isso, tô certo? Chefe, você não tomou leite?
Tomei.
Então a vaca está dentro de você. Assim como o capim que ela comeu. Assim como a água que caiu da chuva que pegou o capim. Assim como a nuvem que jogou a chuva. Assim como o sol e tudo. Então, é isso. É você compreender que você tem que abrir mão da sua unicidade, abrir mão do eu e saber que você é o composto de tudo. Então aquilo não é banco nem ajuda. Aquilo é, pode ser banco, pode ser ajuda, pode ser o que for. Mas enquanto eu defender o banco, eu acuso a ajuda. Então se você perguntarem para você, que cor é aquela? Não sei que conserta que é. Ah, é bom. Não está certo para você, é bom. Para mim, qualquer coisa. Enquanto você não fizer isso, você vai ficar com um banco na cabeça. E enquanto você tiver um banco na cabeça, você vai julgar todo mundo. Quem disser que é banco, você vai aplaudir. Quem disser que é outra coisa, você vai ligar. Sabe qual é o nome que Jesus deu para isso? A tarde que está no seu olho. É, não tem aquela passagem que você quer ver tirar o cisco que está no olho dos outros, mas não vê a tábua que está no seu olho? A tábua que está no seu olho é o que você acha. Se não lhe deixa enxergar, que aquilo é muito mais do que você viu.
Por isso que a gente não pode nunca criticar ninguém.
Não deve nem julgar.
Nem julgar, porque o que é certo para você não é para mim.
Você tem que se preocupar na vida, é se ficar, porque você tem que ter sua inércia, porque você está se preocupando com a sua mãe, você não tem a julgamento. Você me disse que? Mas você não tem que se posicionar, falar, não, a única coisa de posicionamento que você tem que tomar é louvar dos seus a Deus. Deus está me amando e eu estou amando a Deus. É a única coisa que você tem que compreender. Agora, o que você vai dizer, isso já não é mais contigo. Vamos sair amanhã? Deus está me amando e me dando essa pergunta. E eu amo a Deus por ter recebido essa pergunta. Ah, porque não vou sair não. Você não pensa, você não avalia se será bom você sair amanhã ou não. Se pode trazer algum problema você sair amanhã ou não. A resposta vem de Deus. E na verdade será a mesma resposta do que você analisou.
Seria a mesma coisa.
Porque não pode haver uma realidade diferente. Mas você pensa que primeiro precisa raciocinar para chegar a resposta. Aí, enquanto você raciocina, se esquece de se conectar com Deus.
A gente não faz nada, né?
Isso. Você só tem a ilusão que está fazendo.
É essa a ideia de Deus,
Sabe o que é racional? Não, o que é a razão? O lógico? É a verdade? Que são suas verdades? Eu é. Então você não é racional, você é egoísta. Não, não vamos dizer como acusação, só como constatação. Você não é. Isso, como uma conclusão lógica. Você usa o ego. E você nasceu para destruir o ego.
Engraçado que o ego...
Seguir o ego para poder destruir.
Mas o ego não é só a razão, né? Porque no sentimento também, quando você está sentindo, ah, fiquei magoado, é sentimento, né? Que você pensou e falou que...
Sim. O ego, então, o ego é verdade. Verdade sentimental e verdade material. O ego é um conjunto de verdade. Então, veja, se alguém lhe bater, você tem o ego lhe diz que é lógico que você tem que reagir ao lhe bater. Você tem que sentir raiva, você tem que se sentir ofendida, você tem que se sentir magoado. E aí ele dá o tapa. Primeiro que se sente magoado, ofendida, e depois dela a obrigação de...
Que Jesus é uma outra fase, que não é lógico.
Isso, porque da outra fase não é física, é sentimental.
Então, por exemplo, se uma pessoa faz uma coisa pra mim, eu não gosto. Eu não chego e falo, muito obrigado, meu Deus, pelo que eu estou passando.
Primeiro que eu tenho que deixar de não gostar.
Meu Deus, mas doeu. Eu não posso falar, doeu. Doeu.
Porque a dor não nasce no tapa, a dor você cria. Se uma mão bater na minha cara, eu tenho que me sentir dor. Aí eu crio a dor aqui. A dor não está aqui, a dor está aqui. A dor está dentro de você, espírito. Israel já faz parte da verdade, para que você possa ir ali. Então, doeu não.
Porque a gente precisa de bens materiais, porque tem que ter trabalho, porque senão como é que você sobrevive?
Desculpa, desculpa, o mendigo na rua não morre. Ele não tem trabalho.
Mas ele não morre porque tem alguém que
está ali. E tanto faz. Tanto faz.
Então,
na hora que ninguém tiver trabalho, não vai haver propriedade particular, o campo vai estar aí e vai sustentar todo mundo. Então veja, o problema não é ter o trabalho porque tem que comer. O problema é que você quer ter o trabalho porque você não quer viver como mendigo. Ah, sim. Então você está seguindo o seu padrão do que é viver bem. E quando você tiver o padrão de viver bem, você acusa lá os outros que não vê. E você sofrerá se tiver tipo aquele padrão.
Mas a maioria dos que estão na rua também tem um ego muito grande, né?
Olha, eu tenho muito medo dessas de coisas de maioria, de minoria, de chefe, de errado. Tem muitos que têm ego grande, tem muitos que não têm ego. Isso aí. Ponto, depois que nós falou, teve uma pessoa que disse, então ninguém se salva nessa vida. Eu disse, olha, você está, vamos dizer assim, julgando todos por você. Porque tem muita gente lá na favela que vive assim. Não tem aquela mulher que tem 7 filhos, não tem cuidado de comer para nenhum dos filhos, aí ela acha uma criança abandonada, ela leva para casa, onde come 7, come outro. Agora, se acontecer com você, a primeira coisa que você faz é levar para o juizado menor. Porque você não tem condição, você ganha pouco, você já tem uma fia para sustentar, você não vai tirar dessa fia para colocar no outro.
Jesus fala que deixa tudo que você tem, e segue.
Não é deixar a sua casa, é deixar a posse pela casa. Não é que deixar o seu emprego, mas é você tratar o emprego como necessário. O que você tem o não querer viver como mendigo. Não é que você, dizendo assim, vai deixar de trabalhar e vai virar mendigo. Não é isso. Você vai trabalhar de uma outra forma. Com um outro sentimento. E aí você vem esse carro. Porque o trabalho não é sustento, o trabalho é carro. É uma prova, é uma pergunta. Você ama mais o que você acha do trabalho? Você ama mais a necessidade que você cria do trabalho? Você ama mais a sua pijão a essa verdade? Ou você ama mais a Deus?
É porque a gente também está ali. A história que também Deus proverá, e se você não fizer nada, também não é nada.
Certo, mas a única coisa que
você...
A única coisa que você pode fazer é sentir. Você não pode arrumar em tempo. Se cada um pudesse arrumar em tempo, não tinha desempregado. E não vamos dizer que só está desempregado quem não tem cultura, hoje não vamos dizer que só está desempregado quem não quer trabalhar. Na verdade, tem muita gente culta e sem tempo. E tem muita gente boa, por tudo isso, ele é apa, trabalhando. Então quem deu o emprego? Ele?
Mas então às vezes, né?
Então calma. É a necessidade de cada um. Então veja, Deus vai prover. Mas se você fizer a sua parte, se você plantar para merecer um trabalho, agora, se você plantar para merecer um trabalho materialmente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar a família. Você não fez nada espiritualmente. Então faça a sua parte. Saia para trabalhar. para procurar emprego. Se eu não conseguir emprego ou não, é Deus que sabe. Eu vou fazer minha parte. Eu vou sair e vou procurar emprego. Agora, eu não vou procurar emprego na obsessão que eu tenho que arrumar. Porque o resultado do meu trabalho é Deus que vai dar. Entendeu agora? Então é isso. Não é ficar sentado esperando alguém me desarmar para ir trabalhar. Saia para procurar o seu emprego. Você também tem que fazer. Agora, espere Deus dar o emprego. Faça a sua parte, bata de porta em porta, se converse com os outros. Agora, quem vai decidir a hora que você vai trabalhar e aonde você vai trabalhar?
Eu estou vivendo agora no fundo, porque acabo, eu peço só para que seja o contexto que tem que acontecer. Seja cumprido o projeto da melhor forma, minha prova, vamos
dizer. Perfeito.
Então, as ajudas estão vindo.
Essa situação que você está vivendo...
Mas eu estou fazendo alguma coisa também.
Pois então, essa situação que você está vivendo, viva ela numa união amorosa com Deus. Viva ela amando a Deus e se sentindo amada por Deus. Então, se você está entregado, ame a Deus e se sinta amado por Deus. Se você está desempregado, ame a Deus e se sinta amado por Deus. Se você está se separando, ame a Deus e se sinta amado. Se você está junto, tudo bem, ame a Deus e se sinta amado. É isso que você pode fazer. Porque separar ou ficar casado, se há um emprego ou não há um emprego, tudo isso é karma. Os acontecimentos da vida são karma. Não existe vida. No sentido que você cria, a vida que você constrói a cada dia, existem karmas pré-determinados antes da encarnação, que você vivencia quando está na carne. Nessa vivência, você pode amar ao que você gosta, ao que você quer, e fugir do que você não gosta, sofrer quando vem o que você não quer, ou pode interagir amorosamente com o acontecimento, baseado na sua relação amorosa com Deus.
Mas isso é o que a gente planta aqui também, né?
Sempre. Aqui e outras vidas, né? Sim. Porque você não pode colher sem plantar. E você só pode colher o que você planta. Então, veja, se você está desempregado hoje, é o presidente da República que é o culpado? É Deus que é o culpado? É a situação econômica?
Não.
É o que você plantou. Tá bom. Então, por isso, diga, louvado seja Deus, eu plantei isso, estou recebendo justo aquilo que eu precisava e merecia. Agora, eu vou fazer por mim para merecer outra coisa diferente. Da próxima vez que arrumar emprego, eu não fico falando mal da firma. A maioria de estar desempregado passando fome. Um emprego de 2 dias depois, ela começa a falar mal da firma. Não dá valor ao emprego que tem, Deus vai dar emprego para esse? Então não é para você deixar de trabalhar ou para você se resignar a ser desempregado. Vocês aprenderam muito na lição, vocês tiraram o ensinamento da resignação. Eu estou desempregado, eu estou desempregado, eu tenho que sofrer com o desemprego, eu tenho que...
Não, é porque Deus quer, né?
Eu tenho que buscar o emprego, mas sabendo que é Deus que vai me dar, não eu que vou conquistar. Então não é indignação, é ação, mas é ação amorosa e não ação de baseada em intenção individual. Eu quero. É isso que nós vamos estudar. Como vivenciar isso? Estudar as diversas posições da vida, porque é isso que é contar o segredo que acaba com a morte. Porque quando você pede um emprego, não é uma morte? Na hora que você aprender a viver como espírito, você não vai passar por fora. De desempregado ou empregado, você vai estar no mesmo padrão vibratório. Passar por uma separação não é uma morte? Na hora que você for espírito, você vai aprender a conviver separado ou casado e equanimemente. Então a morte não é só o desencarne, mas são as situações negativas que nós declaramos que é negativa, que nós não gostamos. São as situações da vida que nós não gostamos, que nós não queríamos que acontecesse. Então, quem entendeu o segredo dessas palavras, passará por essas situações sem sofrimento. Aliás, dá para viver uma vida cheia de situações que eu não gosto?
Não.
Por quê? Por quê? Por quê? Dentro do espiritismo, qual o objetivo da encarnação? Não. Como está lá escondido? Viver as vicissitudes da vida. O que é vicissitude? Vocês acham que vicissitudes são as situações negativas?
Não.
É a alternância entre circunstâncias na vida. Hoje você está bem, amanhã você está mal. Hoje você está empregado, amanhã você está desempregado. Hoje você tem marido, amanhã você não tem marido. É isso que é vicissitude. Ou melhor, a impermanência das coisas que o Buda e o Cristo ensinam. É a mesma coisa. Então você não tem como viver uma vida essa. Você tem que viver uma vida onde você acontecerá o que você espera e onde não acontecerá o que você espera. Acontecerá o que você espera e não acontecerá. E você tem que aprender a viver a vida que faz isso de uma forma essa.
A gente tem que experimentar.
Passar pelas coisas sem alterar o seu padrão vibratório. Sem você subir e descer. Você está hétero e a vida está subindo e descendo.
É o caminho do meio.
E... por causa? E aliás diz mais. Início se confunde a sua inspiração. Tanto alto quanto baixo é a sua inspiração. O que é inspiração?
Comissão.
Não. Vocês acham que criar é pagar a falta do Senhor. É isso? Então eu fiz uma coisa hoje, preciso passar por essa situação. Mas é isso que diz. E qual o nome diz? Karma. A expiação é o seu karma. É o que você... É a colheita daquilo que você plantou.
É, se você uma coisa boa, você vai ter um karma bom.
Isso. Não existe karma bom ou mal. Tem karma que você diz que é bom e tem karma que você diz que é mal. Todo karma é excelente, é perfeito. Porque toda situação, seja chamada de boa ou chamada de mal, é uma chance de você se elevar. Então ela é perfeita, ela é ótima. E se você viver cânimemente, todo karma será maravilhoso. Então veja, você nasceu para vivenciar situações aonde você gosta e onde você não gosta. E por quê? Porque isso é o seu karma. E você tem que aprender a conviver com isso sem se alterar. Isso é tudo que nós falamos agora, até agora. É, eu digo que vocês me são... Como é o nome daquele curso que... anda na água assim, na pança. Isso, vocês vão de acordo com a onda. Se desce, chove, desce, chove, ao invés de ficar só para lá no meio. Então, quando está lá em cima, você
diz... Isso tem que ser trigo, né?
Isso. Então, quando está lá em cima, você diz, que maravilha, eu consegui, eu ganhei. Cantar lá embaixo, eu não peço, eu não valho nada. Eu diria melhor. Se eu não queria acontecer, eu não sou. É isso que esse livro vai ensinar. Nós a viver desse jeito. Aprender o caminho do meio real, que é o de apatia. Não uma apatia de não ação, de você não agir, mas uma forma de agir cheio de tempo.
Mas é como se a gente assistisse a vida. Isso,
isso, isso, né? Claro, porque você está no meio. Você não sobe e desce. A vida está subindo e descendo. E você está no meio.
Então aqui eu vou tentar unir um pouco mais e ouvir. Nessa técnica energética que a gente aprendeu, nós três aqui encontramos a primeira. A gente aprende que tem um centro, assim, uma coluna de luz no centro que a gente trabalha. E essa técnica pretende ampliar para que venha mais luz aqui no meio. E eu chamo isso de caminho do meio, porque esse é o contato, a integração, deixar um pouco o ego e ouvir mais o meu espírito.
Negativar o positivo que você colocou. Então é isso que eu te digo. É um balanceamento, mas é um desbalanceamento momentâneo. E isso é o que precisa ser deixado bem claro para ele. Olha, você foi hereditário, se está, vamos dizer assim, equilibrado. Agora, nada mantelar esse equilíbrio a não ser você agir equilibradamente contra o mundo. Se você se desesperar ou se você se exultar, você vai acabar com esse equilíbrio.
Mas aí esse trabalho, só de uma aplicação, não adianta ter uma palestra, uma explicação.
Não.
Do que a ficar sendo feito.
Olha, eu estava de culpa, eu não estou, vamos dizer assim, tirando mérito. Qual o trabalho que vocês fazem? O passe espírita, o eixo, o passe na Umbanda, a oração na igreja, é tudo a mesma coisa. A verdade é uma energização. Você equilibra. Agora, se você sair da igreja, isso, se você sair da igreja e você se desequilibrar, você perdeu todo o trabalho que
tem. Então, mas acontece que essa visão da observação agora, eu não conheço em nenhum lugar que eu fui até hoje, e de tudo que eu estudei, até hoje eu não tive essa clareza de pensamento. Você vai, você recebe, você tem a ideia de que você está recebendo aquilo e que aquilo vai melhorar a sua vida. Só que, na verdade, melhorar a sua vida depende da sua postura interna e da sua mudança.
Perfeito. Então, veja, aí nós entendemos Deus. O que eu estou aqui? E posso dizer uma coisa bem cara para você? Eu não estou aqui por causa do Deus. Eu não estou aqui para mudar a sua vida. Eu estou aqui para dar elementos para que você exerça a sua missão e, ao exercer a sua missão, você se muda. Você jamais vai se mudar querendo ouvir o que eu digo e colocar em prática. Porque se tudo é Deus que faz, você não vai conseguir se mudar. É Deus que vai lhe mudar. E Deus vai lhe mudar quando você exercer a função para a qual você nasceu. Então, esse é o propósito que foi colocado ela em contato com nós. É trazer o ensinamento para que vocês ampliem o trabalho que vocês já fazem. No sentido disso, olha, moço, que nós podemos fazer o balanceamento, mas só o balanceamento não vai resolver nada. É preciso nós repensar a vida. Então, se nós temos trabalho de balancear, nós temos trabalho de pensamento.
Como se a gente mostrasse, assim, para que a pessoa sentisse, olha, você vai sentir como é ter um contato de estar mais...
Mais puro. É isso.
Aí você escolhe.
É essa, situação que você está tocando pela sua ganância de querer uma posição melhor no emprego. É essa situação que você está tocando pela sua individualidade de desejar ter um carro. É essa situação espiritual, esse estado de espírito que você está tocando pelo seu desejo de dano.
É. Não é que a pessoa sente, porque a sua técnica a gente sente mesmo, uma parte enorme.
Isso, eu sei disso, é energização. Agora, veja, é preciso socar a pessoa. É porque nós achamos que fazer o bem para os outros é passar a mão na cabeça. Deixa eu explicar uma coisa. Um dia minha filha fez... Minha filha, você sabe o que é, né? A mulher dele. Um dia a minha filha perguntou assim para eu, o garoto dela era pequeno, Duacim, como é que eu faço para o meu filho aprender a arrumar a cama? Eu disse sim, liga para ele, arrume a cama. Ah, mas isso eu já disse, ele não arrumou. Eu disse, então desmonte a cama. E faça de mim no cama. Mas como? Como? Cama não é para ser arrumada na sua concepção? Ela disse, é. Então, você precisa dar a ele o karma dele. Ou seja, se quem não arruma cama, não tem cama para dormir. Ela disse, amor, vou botar meu filho no cama? Eu disse, amor, você não quer ensinar o filho? Se você não quer botar ele na cama, aprende a conviver com a cama desarrumada. são as duas situações que você tem. Ela não fez de nenhuma coisa nem outra e ainda sofre até hoje que não há uma cama. Então é preciso você fazer a pessoa sentir o karma, a reação. Então, obviamente, você falar uma energização e de lá para ele, olha, isso pode acontecer, ele não vai levar a fé, porque ele está numa situação boa. Aí ele vai sair, vai quebrar a cara e vai voltar com ele. Viu que dá? É isso. A perda, você precisa se controlar lá fora. Eu não vou fazer mágica, eu não... É essa a orientação. Ficou claro isso? Então, que ano ir? Que ano lá? É de um trabalho duplo. Aonde você tenha momentos de energização. Isso. E onde você tenha momentos de transferência de valores para que ele aprenda a manter essa sensação de então é por isso que nós estamos aqui. É por isso que, vamos dizer assim, foi tramado tudo isso aí no espiritual. Para nós conjugar uma técnica com outra técnica, desembocar dois e um, só formar um lado.
Para a técnica também que está falando, também pode vir o projeto, pode ser o projeto. É porque a gente também trabalha, por exemplo, de numerologia. Estava pensando nisso na hora que estava falando desse projeto.
Mesmo assim.
Porque aí você tem condição de estar até tentando para fazer o que é que você
mesmo assim.
Tem notado isso em algumas coisas. Um pouco de medo. Um pouco muito de medo das coisas. Mas
o
que não
vai deixar
mas ela
tem
um monte de coisas
no estudo. Número é cabal. Cabaíta. Aliás, tudo que existe no universo é simples. Tudo vale pela alguma coisa que está por trás dele. É uma representação.
Mas a forma como a gente pode ler algumas coisas...
Não, é isso que eu estou dizendo, mas se você se prender só na forma, você não vê o que está atrás. É isso que eu estou querendo dizer. Número não é só número, tem alguma coisa atrás. Se você fala no número, você não vê o que está atrás. Se você extrapola o número, você vai ver o que tem atrás.
Porque
isso também.
E por esse início também, através dessa técnica também, a gente consegue estar esclarecendo outras coisas para
você. Esclarecendo o quê? Aí é que é o povo. Esclarecendo o quê?
Está mostrando tudo isso que a gente está conversando aqui.
Dá um exemplo. Se é o nome de uma pessoa, seja um número.
É na data do nascimento. Né?
Isso, no nome, da data do nascimento, o que tem de outra que é no nome, né? Soma, somos
um. Também,
mas aí o que isso diz para você? Por exemplo, uma pessoa que deu outro, o que acontece?
Deu número 8. Uma pessoa, por exemplo, que tem um céu poder da informação. Muitas vezes ele vai ficar achando que está aqui para trabalhar, para conseguir, não sei o que. Na verdade, ele tem que vir para buscar o poder pessoal dele.
Isso.
Então, quando então, a gente passa é isso para a pessoa, ela começa a ter uma visão diferente.
Então, como é que você tem que orientar essa pessoa?
Para dar valor para o sentimento dela, para começar a buscar.
Você acha que consegue?
Você consegue?
Você acha que ela consegue? Ela se quer até buscar, mas não abre mão do outro.
Você tem que a gente tem que mostrar para ela o que está acontecendo.
É ela que nós vamos chegar lá. Ela. O povo, como eu disse agora há pouco, você mostra um renascimento, mas não mostra que ela tem que se matar. Então, veja, vamos supor nesse exemplo do outro. Lá está escrito que quem tem esse número cabal, como vamos dizer, feito, esse tem a tendência de querer o poder. Então, ao invés de simplesmente dizer, ó, você tem a tendência de querer o poder, mas você tem que lutar pela sua transformação interna, você diga assim, moço, você tem a tendência do poder para você lutar contra isso. Não ter essa tendência. Se matar. Então veja, o que é a numerologia, o que é a astrologia, o que é que essas que dão. status de personalidade. São instrumentos para você descobrir o karma principal daquela pessoa. Se ele nasce com a tendência de buscar o poder, está a lutar contra essa tendência de buscar o poder.
Nenhum está desse lado. Todo mundo fala, mas a nossa significa aquilo. E joga aquilo para a pessoa e ela não sabe fazer nada.
Posso ser vaidoso? É para isso que eu estou aqui.
Se
fosse para você fazer o que os outros fazem, mas não estava.
Então, mas é o que todo numerólogo faz. Você vai lá fazer um mapa.
O que existe?
Para a gente fazer um trabalho diferenciado. Começar esse trabalho diferenciado. Tem uma pequena semente.
Perfeito.
Vamos ter uma semente. Vamos começar, porque uma boa semente chega a uma árvore. Se antes de começar uma árvore, que vai cair e não vai acontecer.
Perfeito. E veja, deixa eu explicar uma outra coisa. Eu vou, agora que nós já trabalhamos abismo jogo, né? Da outra vez eu não abismo com ela. Só ela ficar pensando em mim. Eu diria que eu estou só a ponta do trabalho de Deus, não nós. Eu sou instrumento de Deus para fazer determinada de questionamento e conhecimento para a ação. Porque o trabalho não é meu, nem este nem de vocês. Todo o trabalho é de Deus.
Cada um aqui tem uma missão, ele tem uma missão, eu tenho uma missão.
E eu tenho a minha.
Você tem a sua, a senhora tem a dela.
Então, veja.
Está meio perdido.
Na hora que eu acabar de passar o que eu tenho que passar para você, nós diz assim, foi bom que continuou. Não vai te ficar aqui esperando você vir. É você que há dependência de Deus. Então, a minha função é tempo determinado, passar o que tem que passar, fazer o que tem que fazer e dizer, agora o fim é seu, toma conta. É a primeira coisa. Então, vocês, esse grupo que não está todo aqui, ainda vai chegar muita gente, é uma ponta do trabalho de Deus. Mas eu já tenho outro fio trabalhando em outra ponta. Eu tenho de capo, psicólogo, que viraram psicólogos. Ou seja, ao invés de, como todo psicólogo, reforçar o seu eu, elas já estão no próprio consultório destruindo o eu. Ao invés de dizer, não, você tem que chamar mais, ela diz, você tem que aprender a conviver com a sua ausência do que você quer. Então, são ponta do trabalho de Deus. E cada um em um de caminho. E é o que eu achei dos semeadores. Que não tem que plantar. Essa é a grande diferença do que vocês imaginam. Vocês acham que o semeador tem que plantar. Não. Jesus deixou isso bem claro. O semeador tem que sair semeando. A plantação depende do terreno. Então, se tem pedra, se tem pinho, se tem pássaros para roubar, não importa. Semeie, lance semente. Agora, o terreno vai dizer se ela vai germinar ou não. Compreendeu agora? Então, beleza, não importa qual a ponta que você trabalhe, você tem um conhecimento, está adquirindo o outro, não para picar, mas para cajar, para formar o lado. E aí você poder soltar uma semente mais completa. Mas sempre com a convicção de que a semente é perfeita, mas o solo é que vai dizer se ela vai terminar. Então, é ou seja, você faz sua parte. Agora, se ele não aproveitar o poder dele, eu não critico ele. Porque tem muito semeador que sai criticando, ah, eu falei tudo, ele não quer fazer porque não quer, ele não peça, ele é isso, ele é aquilo. Não semeou nada. O que se semear é lançar. E aí, veja, nenhum mestre cobra do seu discípulo uma ação. Ele dá a ideia, agora você vai fazer o que quiser com a ideia. Tocar agora? Estamos formando lá agora?
É,
eu preciso
também da semente, a semente deixa em trabalho mesmo.
Sim, mas veja, a semente desse trabalho é composta de duas coisas, da parte energética e da parte conceitual, vamos dizer assim. Então, hoje vocês já estão aptadas, não é aptas, né? Eu usei o EAD outro dia também, a FIA Rio, que não é aptada, é
apta.
Vocês já estão aptas por um lado. Agora estão se capacitando, fica mais fácil de falar, né? Por outro. Aí você chama assim. É, a vida é muito mais simples que nós pensamos. Nós é que quer complicar ela. Porque nós achamos que se nós complicar, os outros não vão resolver. Aí nós é considerado sábio, porque resolve. Mas a vida é simples. Tá? Agora compreendeu o trabalho?
Começando a compreender.
Graças a Deus. Na hora que
eu sabe que uma vez me falaram, quer dizer, eu entendi que meu trabalho era para neurologia e foi em médico. Mas quando eu comecei a aceitar que eu tinha que fazer alguma coisa, aí eu fiz um parque. Eu tenho que trabalhar um pouquinho, né? Não era só ficar paradinha lá esperando. E eu não consegui entender como é que eu ia trabalhar com essas coisas juntas.
Agora está compreendendo. Você tem a parte energética, você tem informação do karma e você tem o ensinamento para passar ele para ele vencer o karma. Não é só isso, é isso. Isso que nós estamos conversando, que nós estamos estudando, que vai além disso aí. Porque isso aí é, vamos dizer assim, para quem não tem chão. Mas aí está a solução. A parte, não para você como um papagaio é pedir, mas para você começar a compreender o que tem que dizer para ele. É isso que nós conversamos. Quando eu, não vai ter uma que nós vai falar muito do poder, mas quando eu ler lá na numerologia que ele tem a tendência ao poder, eu vou entender que poder é karma, que é isso que eu vim para destruir, então eu posso orientá-lo a lutar contra esse desejo de ter o poder.
Por exemplo, os meus karmas na numerologia, os mais na cabala lá, são assim, excessos, assim, né, perdas de energia vital, um monte de coisa. E sempre na minha vida eu fui conduzida, Deus me mostrou situações que eu pudesse escolher.
Isso.
Né, para não repetir.
Isso, mas é isso. Karma é isso. É. Você, veja, no livro do Espírito está escrito assim, o Espírito escolhe o, como é que se fala? A essência das provas que ele vai executar. Então você escolheu vencer o poder. E aí Deus monta toda a historinha
para que você possa
lutar contra o poder.
É a prova. Né?
Isso, lutar contra o poder. Então se você tem que lutar contra o desejo do poder tem que estar presente.
Sim.
Então você tem que lutar contra o desejo de querer ter o poder. E todo o acontecimento da vida é sempre isso. Você vai optar pelo poder ou você vai optar pelo seu desejo de ter o poder ou você vai optar pelo amor a Deus.
Ou então você vai ter coragem ou você vai ter medo.
Perfeito. Agora ficou calmo. Agora ficou calmo.
Está clareando,
né? É porque nós estamos no mundo. São sempre divertidos. Aí é que nós vamos estudar realmente as coisas. Se ler os dois, opa, nós vamos dar uma paladinha, mas só ler os dois só. Epa, paladinha para vocês, como se fala. É que assim.
Mas aquele que procura não cesse de procurar até quando encontrar. E quando encontrar, ficará perturbado. E ao perturbar-se, ficará maravilhado e reinará sobre a sopa.
E é isso. E aí nós vamos então entender isso aí direitinho. E mais do que entender isso aí, na parte do tempo, principalmente ter uma informação, ficar lá pessoalmente. Que é o que ela está. Tentando conciliar o que ela acha com o que eu estou falando e não está como nada.
Eu já não tenho mais.
Que graças a Deus. Porque você disse para mim que está compreendendo. E eu vou lhe dizer uma coisa. Tudo que você compreender é uma verdade nova que você vai ter que destruir no futuro. Então prefere não compreender nada. Vai.
Eu só faço. Entendendo bem.
Então vamos falar um pouquinho, né? Aí depois nós voltamos e conversa mais um pouco, viu? Como é a primeira vez, eu te vou ficar pouco tempo. E senão também se funde a cabeça do outro. Provado, verdade.